O nosso assunto agora é tecnologia da informação, porque começa nesta quarta-feira um dos maiores eventos sobre tecnologia da informação aqui da região, é o Tecnova. E estamos na linha com o Jorge Maia, ele é um dos palestrantes do evento. A palestra do Jorge é amanhã, quinta-feira. Ele vai falar sobre a nuvem e também sobre segurança na nuvem. Olá, Jorge, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Então, sobre a sua palestra, né, o que você vai abordar na palestra?
Bom, a gente vai trazer aqui para o Tecnova um pouquinho sobre como utilizar a nuvem pública, né, a ideia de você colocar os seus dados, né, a sua aplicação na nuvem, e principalmente como a temática do evento é segurança, né, muita gente fala que às vezes não é seguro levar os seus dados para a nuvem, não é confiável, né? É menos confiável do que ter dentro de casa, né? É, às vezes, um ledo engano, né? Quando se fala isso, porque tem uma série de mecanismos aí por trás. Essa é uma das temáticas que a gente vai levar amanhã para estar passando para os participantes. Do como é seguro, né? Do como você pode confiar e o porquê, principalmente, de confiar, né? Então, existem certificações que definem isso, né? Nível de segurança, inclusive física, né, dentro dos servidores que estão nesses data centers espalhados aí, porque quando se fala de nuvem, a ideia é que isso esteja em algum lugar, talvez até desconhecido, né, por alguns usuários, mas, na verdade, isso está dentro de data centers confiáveis, né, e aí você tem vários provedores e tudo mais. Essa é a temática que a gente vai abordar amanhã.
E quando as pessoas que dizem que a nuvem não é segura, elas se referem ao quê? A segurança de preservação desses dados ou de confiabilidade nessa segurança?
Quando se fala de segurança, segurança é uma coisa muito abrangente, né? Então, segurança, alguns levam o tema de segurança como se você fosse perder realmente os seus dados, né? Como se aquilo não você não conseguisse manter isso, né? E aí seria um caso de contingência, talvez, né? Mas a segurança que é mais falada realmente é o roubo da informação, né? O roubo da informação é o que realmente se preocupa, né? Tem alguns estudos, né, que demonstram, inclusive um dos diretores do Biro de Segurança americano, né, ele cita uma frase que eu acho muito interessante, que só existem dois tipos de empresas no mundo, né? As que foram invadidas e as que não sabem que foram invadidas ainda, né? Porque a invasão, ela existe. Agora, quando se fala de computação em nuvem, quando se fala principalmente dos players públicos, né, de nuvem, Amazon, IBM, Microsoft, quando você traz esses nomes aí para a mesa, você está trazendo em conjunto, né, uma série de valores agregados que também trazem essa questão de segurança, né, que foi o que eu citei agora há pouco, a questão das certificações, por exemplo. Tem nível de certificação que garante segurança armada dentro do data center, para garantir que eu não vou ter uma invasão física no roubo da informação, né? E quando muita gente cita a questão de eu vou ser invadido se eu vou para uma nuvem, né, eu gosto de trazer uma temática interessante para a mesa, que é o seguinte: qual nível de segurança você tem hoje? Né? Porque hoje, quando a gente fala dos nossos dados pessoais, grande maioria deles já está na nuvem, né? Todo mundo utiliza redes sociais, todo mundo utiliza fotos salvas aí nas redes, né, nos aplicativos, e tudo isso é nuvem, né? E a gente confia, às vezes, em algumas coisas, e na hora de dizer, não, eu vou colocar o meu sistema para funcionar, eu, às vezes, prefiro ter a gestão desse meu servidor, né? E aí entra questões de custo, de uma série de coisas, mas o que se pode realmente afirmar é que é extremamente seguro. E é muitas vezes mais seguro, às vezes, do que você ter o seu próprio data center dentro de casa. A ideia, né, de computação em nuvem é você unir vários serviços, né, você começar a fornecer vários serviços, de uma forma que você tem uma escala muito grande, né, e você consegue prover algo que, teoricamente, não se acaba, né? Então, essa é a ideia de nuvem. Quando você vai para colocar o seu sistema aí numa nuvem, né, numa nuvem pública, como uma Microsoft, por exemplo, né, você está indo para se utilizar de serviços que ela provê. Então, aquilo que você tinha como infraestrutura dentro do seu CPD antigamente, né, você está transformando isso em serviços Você está pagando por uso ao invés de você pagar por um ativo, né? Então você tem algumas vantagens em relação a isso.
E muitas empresas, então, utilizam esse sistema, né? Grandes empresas?
Grandes empresas e principalmente pequenas empresas, né? O que é muito interessante se falar é o seguinte, é que com a ideia de nuvem, né, com a ideia de serviços na nuvem, porque muita gente fala de nuvem como se fosse algo que você simplesmente pega dados e coloca lá, mas na verdade ela provê uma série de serviços para você, né? Quando você fala de startups, né, de empresas que estão iniciando no mercado, você hoje tem serviços, por exemplo, serviços cognitivos, né, onde você vai identificar, por exemplo, sentimentos numa foto, né, se a pessoa está rindo ou chorando, ou gostando, ou com sentimento neutro. Quanto tempo você demoraria para desenvolver um algoritmo que gera essa informação, né? Então, isso hoje está disponível, por exemplo, na nuvem e você paga por uso. Então, a nuvem, eu acho que ela vem para somar, né, e principalmente para acelerar negócios. Ela gera mais negócios, ela traz aquelas empresas que antes não conseguiriam entrar no mercado, porque não teriam dinheiro para ter um data center, falando de segurança, né, tão seguro o bastante como ela precisaria para não roubarem os dados dos seus clientes. Ela hoje consegue colocar numa nuvem pública, por exemplo, o Azure da Microsoft, né, ou o AWS da Amazon. Você consegue colocar isso pagando por uso. Isso sai muito barato, né? E eu consigo alavancar o meu negócio até que ele consiga crescer.
E onde estão as empresas que oferecem a nuvem, o sistema de nuvem hoje?
Basicamente, quando se fala de nuvem, a gente fala de players grandes, né? A gente está falando do Google, estamos falando da Microsoft, estamos falando da Amazon e estamos falando da IBM. Basicamente, quando se cita o termo, né, eu vou ou não para a nuvem, a gente está falando de um desses players, tá? Dificilmente você tem outros que vão fazer as suas nuvens privadas aí, mas que vão acabar usando a infraestrutura desse pessoal, né? Então, quando se fala hoje de nuvem, a gente já imagina de cara esses players que eu citei agora.
E isso implica aí, então, em ficar restrito à legislação dos países onde estão essas empresas?
Eles atendem à legislação local, às vezes, né? Por exemplo, você tem subsidiárias Microsoft e Amazon no Brasil hoje, né? Fazendo negócios no Brasil, transacionando coisas dentro do Brasil. O que acontece quando você coloca coisas fora é que às vezes você tem tratados fora de extradição de informação, né? Mas que quando você tem a empresa sediada aqui, ela é obrigada a responder pela lei local.
E para o cidadão comum, para o usuário comum, né, de tecnologia, quais as vantagens da nuvem?
Para o cidadão comum, eu posso dizer que todo mundo hoje usa nuvem. Por exemplo, o seu e-mail. Todo mundo praticamente tem hoje um e-mail Gmail ou um e-mail Outlook, né? Então, isso tudo é nuvem. Todo mundo utiliza Dropbox ou algum serviço que guarde arquivos, né? Ou que você compartilhe arquivos. Então, hoje todo mundo está usando nuvem, né? Desde a bilhetagem do seu cartão de crédito até a gestão de passagens aéreas, aquele software que você se comunica, então tudo isso é nuvem, né? Você hoje não tem mais como estar fora desse movimento.
Jorge, a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos essa febre do Pokémon GO, né? E muito se fala nas redes sociais, muitos dizem que o Pokémon GO ele rouba dados porque ele tem a sua localização, né? Isso é verdade?
Na verdade, quando se fala desses jogos, né, ou desses aplicativos que você compartilha suas informações com eles, é que ele realmente tem acesso às suas informações. Ou seja, você, na hora que você se associa, por exemplo, o exemplo que você citou do Pokémon GO, né? Muita gente, ao fazer a inscrição no jogo, ao se registrar no jogo, utiliza a conta do Gmail, né? Conta do Google, para estar fazendo isso. E você permite acesso a alguns dados, né? Muitos especialistas aí em segurança citam o vazamento de dados e tudo mais, né? E que pode acontecer, porque o servidor tem acesso a isso, né? Você liberou esse acesso a ele. Então, ele tem acesso aos seus históricos, às suas coisas, mas todos os aplicativos hoje que você usa, né, eles têm um termo que você aceita, né? Então, muita gente fala da invasão de privacidade, né? Do roubo de informação, como você citou aí do Pokémon, mas Na verdade, você compartilhou isso e, às vezes, não estou citando especificamente o caso do Pokémon, mas às vezes isso é usado, né, em prol da empresa que está te cedendo o serviço, porque o serviço é gratuito, mas ela naturalmente vai ter que faturar de alguma forma. Então, a forma de bilhetagem dela, às vezes, é conhecendo esse usuário e fazendo esse cruzamento de dados, né, para estar gerando, ou, às vezes, para te oferecer propaganda. Então, eu tenho acesso ao seu histórico de navegação, por exemplo, ao seu histórico de consulta, eu consigo te oferecer uma propaganda mais efetiva, isso tem um custo, né, maior para o meu anunciante e eu consigo faturar em cima de você. Mas você permitiu que isso fosse feito.
Agora, e como é que fica essa discussão da questão, até onde vai, até onde se você tem privacidade, até onde você não consegue mais se proteger, qual que é o limite aí, hein?
Eu costumo falar muito, né, em empresas que a gente vai e às vezes até mesmo em palestras, né, que eu não acredito mais que se tenha privacidade. Eu acho que a partir do momento que você entrou no Facebook, no Instagram, em alguma dessas redes sociais e você começou a colocar coisas, né, relacionadas aí à sua vida e que isso acaba tomando conta, né, do seu dia a dia, você hoje compartilha o local que você está, né, você libera a sua localização, você coloca uma foto e dá a seu serviço todo ali daquela sua foto, né, poxa, eu fui em tal lugar, eu gostei de tal prato, então... Eu acho que o mundo hoje se preocupa muito pouco com privacidade. Se fala muito, mas no nosso dia a dia a gente está esquecendo um pouco essa ideia, porque nós mesmos somos agentes, né, de geração desses dados. Então não adianta se falar de a privacidade está sendo roubada. Não, você está entrando, né, nessa linha e fornecendo essas informações. Eu acredito hoje que você não tem mais privacidade. Hoje é muito fácil, por exemplo, você digitar um nome de uma pessoa no Google, né, e ter acesso a tudo que ela fez nos últimos meses. Porque ela mesma proveu essa gama de informações, né? E você não consegue viver mais desconectado.
Tá certo. Jorge Maia, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde e uma ótima palestra.
Obrigado.